Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Série Orando o Pai Nosso com Poder, como parte da série O Sermão da Montanha. Estudo número 4. Venha a nós o teu reino. A Bíblia termina com a confirmação de que em breve o reino de Deus virá até a nós. Verso. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. A volta física de Jesus será o maior dos eventos que este planeta já presenciou desde a sua primeira vinda, há 2 milênios atrás. A primeira vinda foi como um simples e frágil bebê, e a segunda como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 6, Deuteronômio 10, 17, Salmos 136, 3, Daniel 2, 47 e Atos 10, 36. Ele veio primeiro como um recém-nascido, para que assim tivesse um desenvolvimento humano, como todos nós, e fosse o perfeito substituto para cada um daqueles que lhe foi dado como presente pelo seu Pai. Veio para cancelar a maldição que carregamos por causa do primeiro homem, Adão, e com seu próprio sangue inocente, pagou pelos pecados de todos os enviados a ele. Verso. Revelei o teu nome, grego ônoma, aos homens, grego anthropos, que do mundo, grego cosmos, me deste. Eram teus, e tu os deste a mim. E obedeceram, grego tireo, a tua palavra, grego logos. De novo, revelei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim. E obedeceram a tua palavra. João 17, 6. Mas nesta segunda vinda, ele vem para receber todos os que são seus por direito e estabelecer de uma forma final o seu reino eterno com eles. Verso. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Sim, para todo sempre. Daniel 7, 18. É este o reino que pedimos a Deus que venha a nós quando oramos o Pai Nosso. Deus tem o tempo certo, já programado, para estabelecer o seu reino. Ao olharmos a situação dos seres humanos na vida atual, incluindo a nossa própria, podemos perceber facilmente que este reino perfeito que nos foi prometido ainda não chegou até a nós. Percebemos facilmente que os dois maiores problemas que a instauração do reino de Deus nos promete eliminar, o sofrimento e a morte, continuam bem presente neste mundo em que vivemos. E isto não quer dizer, de forma alguma, que Deus já, agora mesmo, não reina sobre todo o universo, pois nunca houve e nunca haverá a possibilidade de que o Criador de tudo e de todos deixe de ser o governante supremo de tudo aquilo que existe. Verso. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Salmos 103, 19. Neste verso, o verbo dominar ou governar no hebraico mashal, está no tempo perfeito, indicando uma ação já ocorrida e concretizada. Deus sempre reinou sobre tudo, mas ele tem o seu tempo certo para exercer o seu reinado sobre as suas criaturas. A razão disto é que o reinado de Deus só é exercido sobre aqueles que o querem como rei, pois Deus não governa em regime ditatorial. Verso. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. 1 Samuel 8:7. Ou seja, o Senhor tem um número certo de seres humanos a ser dado um corpo e uma alma, colocados nesta terra que ele criou, e cada um deles, na época certa, viverá e terá a oportunidade de aceitá-lo como rei e receber a vida eterna, ou rejeitá-lo e receber a morte eterna. Deus não força o seu reinado a ninguém, mas existem consequências. A entrada ou não de Deus na vida de uma alma é sempre feita a título de um convite, onde ela terá a oportunidade de tomar uma decisão positiva ou negativa, aceitação ou rejeição. Verso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ninguém será forçado a reconhecer o reinado do Senhor, mas a consequência da decisão é certa, conforme Jesus deixou bem claro na parábola dos talentos. Verso. Quanto, porém, àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Lucas 19:27. Esta é a morte eterna que aguarda todos os que rejeitam o Filho unigênito de Deus. Hoje mesmo recebemos os privilégios de cidadãos do Reino de Deus. Embora o estabelecimento universal e final do Reino de Deus apenas ocorrerá com a volta de Jesus, nós, que agora vivemos, já podemos usufruir dos benefícios de tê-lo como rei. Ou seja, os escolhidos de Deus recebem os privilégios de cidadãos do reino antes mesmo da sua instauração oficial. Este é o aspecto do reino de Deus que Jesus repetidamente ensinava aos seus seguidores. Verso. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Praticamente todos, inclusive os apóstolos, nos dias de Jesus, esperavam que o Messias viesse como um grande líder militar para livrar a nação de Israel dos seus opressores e estabelecer um reinado semelhante aos dias de Davi e Salomão. Em outras palavras, esperavam que o Filho de Deus viesse para melhorar a vida do ser humano aqui na Terra. As palavras de Jesus, no entanto, revelam que a sua vinda como Salvador do mundo tem como objetivo muito mais do que uma simples melhoria da nossa condição atual. Jesus veio e voltará para destruir por completo tudo aquilo que foi contaminado pelo pecado e estabelecer um reinado novo. Começaremos do zero. Verso. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Verso. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Os dois eventos relacionados ao nosso pedido que venha o reino de Deus. Quando oramos o Pai Nosso e pedimos que venha a nós o reino de Deus, estamos então pedindo por dois eventos associados, porém diferentes. O primeiro evento é a volta física de Cristo em esplendor e majestade, para estabelecer o seu reinado final e eterno no universo. Este é o evento que, enquanto Jesus estava aqui conosco como ser humano, e as pessoas lhe perguntavam quando tudo isto ocorreria, ele dizia que apenas o Pai sabia. Verso. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará esse tempo. Marcos 13, 32 e 33. Ou seja, fiquem atentos, porque quando esta hora chegar, o destino final de todos os seres humanos terá sido traçado e o tempo da graça encerrado. Verso. E tendo elas ido comprar óleo, grego, eleon, chegou o noivo, grego, ninfios, e as que estavam preparadas, grego, étimos, entraram com ele para as bodas, grego, gamos, e fechou-se a porta. De novo. E tendo elas ido comprar óleo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25:10. Aqueles que não ouviram os constantes avisos de Jesus para uma entrega total, sem reservas, não terão mais tempo de o fazê-lo? O motivo que pedimos a Deus que este dia chegue logo, então, é porque estamos preparados pessoalmente para aquele dia, e não vemos a hora de deixarmos este mundo que tanto desprezamos. Verso. Quem ama, grego filéo, a sua vida, grego psirri, perdê-la-á. Quem neste mundo odeia, grego miseo, a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna, grego zoim, eônio. De novo. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. João 12, 25. Esta vontade de sair deste mundo também foi expressa por Paulo. Verso. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Filipenses 1, 23. Não devemos pedir que o reino de Deus venha, a menos que estejamos preparados para ele. É importante observar, certamente, que se a pessoa que está orando o Pai Nosso não está preparada para aquele grande dia do retorno de Jesus, se ela ainda está apegada às coisas deste mundo, se ela ainda não vive completamente para Deus, Mateus 22, 37, Marcos 12, 33, Romanos 8, 7, 1 João 5, 2 a 5. Então, é inconcebível que, mesmo estando nesta situação, ela peça a Deus que o seu reino se manifeste na terra, pois o dia do Senhor não será de forma alguma um dia agradável para aqueles que ainda mantêm um coração dividido entre Deus e o mundo. Como o próprio Senhor nos falou através do profeta Amós. Verso: ai de vós, que desejais o dia do Senhor! Para que quereis vós este dia do Senhor? Ele é trevas e não luz. Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Amós 5:18-20. Pedindo que hoje mesmo Deus reine na nossa vida. Queridos, falemos agora do outro aspecto, o aspecto presente e mais pessoal do nosso pedido que o Pai envie a nós o seu reino. Quando oramos o Pai Nosso e pedimos que o seu reino venha a nós, o que também estamos pedindo é que ele seja o nosso rei agora mesmo, no presente, antes que retorne a este planeta para estabelecer o seu reinado eterno. Verso: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Este é um reino invisível e não observável, a não ser que o indivíduo tenha passado pelo novo nascimento, conforme nos disse o próprio Jesus no seu diálogo com Nicodemos. Verso: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Grego: ou dinaté idin tin vasilian tu theou. Tradução literal: não, ele pode ver o reino de Deus. Ou seja, a nossa capacidade de ver o reino de Deus na nossa vida é o resultado direto do novo nascimento. É por isto que a grande maioria das pessoas acham loucura a mensagem da cruz. Eles não nasceram de novo e, portanto, não veem aquilo que vemos. 1 Coríntios 1:18. Já no presente, podemos ter um vislumbre do reino de Deus. Jesus continuou: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Grego: ou dinaté iselfin estin vasilian tu theou. Tradução literal: não, ele pode entrar dentro do reino de Deus. Note que, primeiro, Jesus usa o verbo ver, ilda, se referindo à visão espiritual do seu reino, João 3:3. E somente mais abaixo, João 3:5, é que ele usa o verbo entrar, iserrome, se referindo à posse física do reino de Deus. Isto significa que antes de subirmos com Jesus para o reino que nos foi preparado desde a fundação do mundo, Mateus 25:34, já veremos este reino e viveremos ainda nesta terra como filhos do rei e membros da família de Jesus. Verso: pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 12:50. Verso: vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Vivendo como filhos e filhas do rei. Esta capacidade que Deus nos dá para vivermos hoje mesmo a nossa condição de filhos e filhas do rei, a condição de príncipes e princesas do seu reino. É uma oportunidade maravilhosa e que de forma alguma devemos ignorar. Muitos cristãos vivem o seu dia a dia ignorantes de quem são espiritualmente. Eles se limitam a verem a si mesmos apenas através do prisma carnal. Enxergam apenas aquilo que os olhos da carne podem ver. Devemos, no entanto, exercitar a nossa fé, sabendo que se vivemos de acordo com as suas palavras, em completa obediência e verdadeiramente amando-o de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, Mateus 22:37, então o reino de Deus já está disponível para que possamos usufruir de todos os seus benefícios e privilégios. Venha a nós o teu reino. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcusdasilva.org.